Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Muito bom dia. Alexei Navalny morreu e agora vamos debater as consequências da morte do principal opositor de Vladimir Putin. Queremos ouvir a sua opinião através do 910024185. Participe ainda através das caixas de comentários das nossas redes sociais. Acompanhe o Contracorrente no Facebook e YouTube do Observador.
Foi uma semana de más notícias. Alexei Navalny, o mais destacado e corajoso dos opositores russos de Putin, morreu numa prisão situada para lá do Círculo Polar Ártico. Na frente ucraniana, o novo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de Kiev ordenou a retirada de Avdiivka, onde se combatia praticamente há 10 meses, o que representa uma vitória tática para a Rússia. E como se tudo isto não fosse suficiente, ainda tivemos as surpreendentes declarações de Donald Trump a sugerir que a Rússia podia e devia atacar países europeus da NATO, pois estes não estão a tratar da sua defesa. Na semana em que se completam 2 anos da invasão da Ucrânia, o poder de Putin parece cada vez mais inexpugnável e não há sinais tranquilizadores de unidade no Ocidente. É tudo isto que queremos voltar a debater no Contracorrente de hoje e onde começaremos precisamente pela morte de Alexei Navalny. José Manuel, tu achas que foi uma morte natural ou que ele foi assassinado?
Carla, acho que saber exatamente de que é que ele morreu é um bocadinho diferente, porque ele foi assassinado. Quer dizer, ele foi enviado para uma colónia penal, que eu recomendo às pessoas que vão ver aos mapas onde é que ela fica. Ela fica literalmente nos confins do mundo, neste caso nos confins da Sibéria, a norte do Círculo Polar Ártico. Uma colónia penal que foi constituída e construída durante o tempo do Gulag, portanto, esses campos de trabalho, enfim, também não eram exatamente campos de extermínio como os nazis, mas muitas vezes o balanço em vidas humanas não era tão diferente como isso. Portanto, foi para lá que ele foi enviado, foi lá que ele foi colocado muitas vezes em celas de isolamento, foi lá que essas coisas todas aconteceram. Portanto, independentemente de ele ter morrido de uma causa natural, ter morrido de envenenado, ter morrido porque lhe bateram, outra razão qualquer, ele foi assassinado. Foi assassinado até porque é preciso ter em consideração isso. Ele não devia estar preso. Ele não cometeu nenhum crime. O único crime dele era opor-se ao a Vladimir Putin e desafiá-lo. Porque ele não só punha apenas, ele já tinha havido uma tentativa de assassinato durante um voo de avião. Não era a primeira vez que... É um método tradicional dos putinistas, não é? E quando não funciona a primeira, funciona a segunda. Eu recordo, por exemplo, Anna Politkovskaya, que também tentaram assassinar uma vez durante um voo e depois acabaram por matar à porta de casa. Portanto, estamos a falar de uma jornalista de investigação que denunciou designadamente os crimes cometidos durante a Guerra da Chechênia. Temos aqueles opositores que foram mortos com... até maneiras sofisticadas, métodos que os Estados não têm, que os cidadãos comuns não têm acesso. Portanto, estamos a falar de venenos radioativos, matam por dentro, não é? E isto aconteceu quer a russos, quer a ucranianos. Ele fez o mesmo com dirigentes ucranianos. Estou a recordar-me também de Boris Nemtsov, que foi assassinado à porta do Kremlin, a tiro. Portanto, isto são métodos comuns do regime putinista. E o regime putinista, nesse aspecto, olha, está mais próximo do stalinismo do que do czarismo. Porque no czarismo havia também situações em que as pessoas eram mortas, condenadas à morte, e eram fuziladas ou mortas. Mas nós sabemos, de muitos casos, de o próprio Stalin, não é? Sobreviveu a prisões sem morrer, e por aí adiante, não é? Portanto, estamos perante um regime que não tolera a existência de oposição e de uma oposição teimosa e corajosa. Portanto, como tu disse, Navalny era um exemplo disso, porque ele estava na oposição já há mais de 10 anos. Há quem diga até que a sua figura, a sua simples figura, repara, uma coisa que é interessante ver, ele era Nós olhamos para o Kremlin hoje em dia e aquilo faz lembrar o Politburo do tempo do Brezhnev. Começa a tudo ser tudo gente bem entrado nos 60, para não dizer nos 70. Portanto, é uma gerontocracia, tende a ser uma gerontocracia, e dizem, enfim, eu não, quem está mais por dentro, dizem que o próprio Putin sente peso por, fisicamente, na sua aparência, não se comparar com alguns destes opositores. Ele é careca, por exemplo, acho que tem um problema com isso, portanto, ele faz fotografado tronco nu, mas não tem, digamos, o físico e a aparência de alguém como Navalny. Ele, há quem até explique a escolha do aquele sucessor que o ocupou durante uns tempos, foi presidente por ele enquanto ele foi primeiro-ministro. Portanto, Medvedev, que era o único do seu círculo que era mais baixo que ele. Portanto, que ele podia olhar de cima para baixo. Estas coisas são muito habituais em certas psicologias autoritárias, não é?
Putin, aquela
psicologia. Mas vamos lá, quando esta coisa de olhar de cima para baixo, acho que foi maravilhosamente sintetizada e mostrada no filme O Ditador, do Charlie Chaplin, e na forma como Hitler, que era pequenino, arranjou uma cadeira mais baixa para o Mussolini, que era maior, na vez que... Quer dizer, enfim, naquela vez não era... Não, no filme é tudo ficcionado, não são estas figuras, mas nós percebemos a quem é que ele se está a referir. Portanto, mas isto é muito relevante, porque com a morte de Navalny, desaparece aquilo que nos últimos anos foi claramente a figura de proa da oposição russa, com uma característica que nenhum das outras figuras tinha, que é uma clareza de objetivos e, sobretudo, uma capacidade de organização. Ele tinha uma rede. Ele conseguiu, apesar de todas as dificuldades, constituir uma rede que, por exemplo, neste momento, enfim, no YouTube, tem um canal de televisão, e esse canal de televisão emite, salvo 60 horas por semana. Portanto, estamos a falar de praticamente 10 horas por dia de emissões, o que é muito importante, porque as redes sociais estão praticamente todas banidas na Rússia. Das poucas que ainda funcionam é o YouTube, que ainda não foi completamente fechado. E estas emissões e outras emissões, porque há outras figuras da oposição que também criaram os seus próprios canais, atingem, de acordo com algumas estimativas, 8%, 9% da população russa. Diz-se-á, é pouco. Pá, mas estamos a falar de um regime que é muito autoritário e muito fechado. Estamos a falar de um regime onde, nos últimos dias, só por irem colocar flores em memoriais, já foram, enfim, as informações divergem, há quem fala em 160 presos, há quem fala em 312, portanto, estamos a falar de dezenas ou centenas de pessoas presas apenas, porque não disseram nada, foram colocar flores em locais em memória de Navalny. Portanto, estamos a falar de um regime que, nesse aspecto, é super autoritário. Estamos a falar de um regime que até os mais próximos desse regime começam a ser condenados apenas porque se manifestaram contra...
Só prestar solidariedade em relação a uma morte.
Sim, mas, por exemplo, uma das figuras mais relevantes do regime putinista durante certa fase, era um membro dos serviços secretos, que foi um dos que montou a operação na Crimeia e depois toda a operação no Donbass, todos aqueles homenzinhos verdes disfarçados, fez uma crítica pública ao que estava a passar, e o resultado foi que estou a falar de Igor Gikin, e está preso. Estamos a falar de um nacionalista, de um homem que fazia críticas por achar que a guerra devia ser conduzida ainda com mais violência. Não já foi condenado, já está na cadeia. Portanto, isto, enfim, todos sabemos também o que aconteceu ao Prigozhin, não é? Portanto, o Prigozhin estendeu-se, como costuma dizer. E, portanto, acabou, caiu o avião. Nós não... há uma epidemia de mortes de pessoas que caem da janela. Na Rússia, nos últimos...
Parapeitos sempre foram um problema.
Caem da janela frequentemente, nos últimos tempos, sobretudo gente rica. Portanto, isto é a maneira de funcionar deste regime, que tem, de facto, um controle férreo do país e, portanto, mesmo numa altura em que estamos a caminhar para eleições que vão ser completamente fictícias. A única figura que tinha algum lado de oposicionista conseguiu recolher as assinaturas, o que é um feito. Mesmo assim, foram dizer que havia não sei quantas assinaturas que não estavam válidas para que ele não pudesse concorrer. Portanto, nem... Repara, o Putin eliminou Navalny, que estava exilado numa prisão nos confins do país. Mesmo assim, ele tinha medo dele, mesmo assim ele receava, mesmo assim ele achava que precisava de um controle absoluto e total. E a verdade, eu lamento dizê-lo, a verdade é que aparentemente está a funcionar. Porque depois do início da guerra da Ucrânia, a Rússia adaptou para todos os efeitos a sua economia a uma economia de guerra. Teve problemas económicos, mas encaixou-os mais ou menos, sobretudo do ponto de vista de não gerar uma reação de uma população que é das mais pobres, das mais miseráveis, mas que habituou-se a viver assim, desde que não haja... Não se regressa àqueles alguns extremos que houve na década de 90, quando a seguir à queda do comunismo tudo colapsou, não é? Tudo entrou em colapso. E, portanto, ele, evitando fazer mobilizações gerais, como teve que fazer o ano passado, mas trazendo, sobretudo, gente das províncias, faz como os antigos czares, não é? Portanto, na província, os czares são senhores absolutos. Em Moscovo, em São Petersburgo é um bocado diferente, ele evita ir buscar aí muitos soldados, vai buscar soldados a sítios onde eles morrem e nem se dá por isso, trata-os como literalmente carne para canhão, como tratavam os czares, como tratou-se Stalin e como ele volta a tratar, é a tradição, infelizmente é a tradição russa e a Rússia nunca se rebelou, se revoltou realmente contra isto. Portanto, isto permitiu que depois do falhanço da contraofensiva ucraniana, os russos tenham voltado ao ataque com vantagem em número de soldados e em artilharia, sobretudo em artilharia, que é combate à antiga, mas que exige que existam obuses para poderem ser disparados. E a União Europeia, que tinha prometido 1 milhão de obuses até à primavera à Ucrânia, nem 600 mil vai entregar. Portanto, estamos perante uma situação muito complicada, portanto, tu referiste aí há pouco que o exército ucraniano teve retirada da Advika. Não vai ser uma retirada, não está a ser e não vai ser uma retirada fácil, porque o terreno em redor é muito plano e sem existência de dos bunkers e dos pontos de defesa que tinham sido construídos. Em Advika fica no Donbass e era uma cidade que estava destruída completamente, mas onde se combatia há 10 anos, não era só apenas há 2, há 3 anos. Era há 10 anos. E porquê que eu digo isto há 10 anos? Porque durante... quando foi aquela operação no Donbass, na primeira fase, os independentistas não conseguiram controlar tudo. Depois, quer dizer, eles estavam praticamente a ser derrotados, depois entraram os apoios russos, eles viraram o sentido dos combates, mas estabeleceu-se ali uma linha da frente onde os combates sempre se mantiveram durante este período todo. E um dos sítios onde dentro da julgo que a Advivka é no Oblast de Donetsk, onde os dois lados se entrincheiraram, foi precisamente em Advivka, e agora, até porque há eleições à vista, a quantidade de soldados que foram enviados para ali é absolutamente, soldados russos, é absolutamente alucinante, quer dizer, o número de baixas estimadas para o que acontece para a conquista daquelas ruínas é gigantesca, portanto estamos a falar de provavelmente, enfim, os números dados por Zelensky serão 17 mil soldados que foram os feridos para conquistar umas ruínas que não têm inclusivamente grande vantagem estratégica. Portanto, é nesta situação que estamos. E isto numa altura em que, é preciso dizer, as coisas não estão nada bem do lado ocidental, há muitas declarações dos políticos a dizer que vão fazer, ainda aos Scholz este fim de semana, a coisa de Munique voltou a dizer que é preciso fazer, mas nota-se atrasos. Eu julgo que uma das últimas vezes que falámos aqui deste tema, falámos daquelas manobras que a NATO ia organizar nestes dias, nestas semanas. Estas manobras foram na Estónia, em situações de inverno duro, portanto, 20 graus negativos. A Spectator teve lá um repórter e o que ele conta não é muito entusiasmante.
Então?
Que ele faz muito frio e as armas encravavam, os tanques não andavam.
Portanto, o exercício da NATO.
O exercício da NATO. E os soldados não estavam preparados. Portanto, não estavam preparados para situações tão, tão extremas. Uhum. Até porque nós podemos ter... vi uma coisa muito curiosa. Um reparo muito curioso. A Europa, nos últimos anos, tem desenvolvido, por exemplo, uns obuses inteligentes. Que dão piruetas no ar, se for preciso. E o que lhe dizem da Ucrânia assim, é assim, preocupem-se mais com obuses simples. Mais fáceis, mais baratos, mais rápidos de construir, mas que permitam que nós equilibremos uma batalha à Primeira Guerra Mundial, que é uma batalha de trincheiras e artilharia. Mas não é só isso. Toda a doutrina da NATO nos últimos anos tem sido no sentido de enfrentar ameaças menos convencionais. Aquelas que, por exemplo, foram enfrentadas nos territórios do Médio Oriente, ou mesmo na guerra dos... noutras guerras de pequena dimensão. E, portanto, a ideia de que 100 anos depois era preciso voltar a combater guerras de trincheiras é uma coisa que não entrava, não fazia parte dos cenários, mas é o que se está a perceber que está a acontecer, não só está a acontecer na Ucrânia, como quem se entrincheirou teve vantagem tática e estratégia nos últimos tempos. Portanto, o tipo de combate que estava-se habituado a ter não é o mesmo. E, portanto, os soldados não estão treinados para isso. Não estão treinados para a lama, para o frio, para as situações extremas em que, exigem esse tipo de combate. E é preciso notar que são mais de 2 mil quilómetros de linha de fronteira entre a NATO e a Rússia. Mais de 2 mil quilómetros, não são... assim, há umas nesgas mais complicadas, mas depois a fronteira é muito, muito, muito vasta. Por exemplo, perto da fronteira com a Finlândia agora aderiu à NATO e a situação modificou-se. A Finlândia nunca desarmou. A Finlândia tem, entre os países da NATO, o maior arsenal de artilharia. Portanto, o maior número de peças e maior número de obuses. Um país pequeníssimo, comparando com uma Alemanha ou com uma França. Mas na Carélia, que é um território entre São Petersburgo e a fronteira com a Finlândia, que foi precisamente uma das zonas disputadas na guerra russo-finlandesa durante a Segunda Guerra Mundial, portanto 40-41, os russos estão a criar um novo corpo do exército. Estão a montar um novo corpo do exército nessa zona. Quer dizer, é óbvio que, apesar da entrevista que Putin deu a dizer que são loucuras da NATO, dizer que ele vem por aí abaixo, ele disse o mesmo antes da Ucrânia, deu garantias, foi lá o Macron, falou com ele naquela mesa enorme, todos nos recordamos da imagem, disse, ele prometeu-me que não ia fazer nada. Não era só um jornalista idiota americano, como é o Carlson, que ele disse isso aos líderes europeus, e depois fez o que fez. Portanto, não tem, a palavra dele não vale nada, como nunca valeu a palavra deste tipo de dirigentes. E, portanto, há razões para ter receio, até porque, do outro lado, a possibilidade de termos na Casa Branca Donald Trump é grande. E Donald Trump não anda apenas a brincar com o fogo quando diz aquelas coisas relativamente à Europa e à NATO e aos ataques. Quer dizer, aquilo corresponde à forma de pensar de uma parte da elite americana, da elite, enfim, do Heritage Foundation, de coisas assim, que dizem que estamos fartos de pagar, vocês têm que começar a pagar. É verdade, eles têm razão nisso, só que isto não se faz de um ano para o outro, mas é preciso que também na Europa se dê mais sinais de que isso. Já passaram 2 anos da invasão, não é? Já passaram 2 anos de tantas promessas, e o que é que mudou? O que é que mudou não é apenas, atenção, não é apenas dizer que se vai gastar um pouco, passar o orçamento de 1,5% para 2%. Isso não chega. Porquê que não chega? Porque aquilo que, o que está nos acordos e que é ainda mais difícil de cumprir, nós falamos muito dos 2%. Não falamos muito de outra coisa que é muito importante, é que é o equipamento. É o equipamento. E Portugal anda a brincar com o fogo, porque nós dizemos que temos 1,5%, mas metemos lá a GNR. E no que respeita a equipamento, esquece, não há nada. É, o que temos está velho e gasto. E sabemos o que acontece aos nossos barcos, enfim, que entram à deriva em alto mar, coisas de barcos de patrulha, não é preciso ir tão longe como isso. E não se faz na Europa. Outra coisa que é fundamental, não faz sentido na Europa ter tanques suecos, tanques italianos, tanques franceses, tanques alemães, tanques britânicos, tudo isto dentro da NATO, e não haver um tanque único. Pá, e vamos estar, andamos há quantos anos a discutir o novo caça europeu, o avião caça europeu. Pá, os americanos já foram à frente e os países europeus estão a dizer, pá, melhor é comprar F-35 e deixar-nos de manias. O que é preciso é perceber para onde é que vamos. E não estar tão preocupado sobre se construímos nós ou compramos fora. É preciso é tratar do assunto rapidamente. É evidente que era bom para a indústria europeia e para o sistema até científico europeu que a Europa tivesse outras prioridades. Mas não pode continuar a fazer aquilo que sempre fez, que é pá, a França tem que ter lá um pezinho, se não tivesse X% não avança com nada. A Alemanha também diz o mesmo, depois a Itália vem fazer exigências, a Espanha também mete, é o galaró que mete a cabeça de fora. Portanto, enquanto estamos nisto, na verdade, não é apenas pôr lá os 2%, é desses 2%, metade sempre equipamento. Eu não sei se o valor é exato é metade, mas à volta disso, não é apenas para estar a pagar mais carne de pacanhão para as trincheiras, que são os soldados, não é? É ter o equipamento necessário. Portanto, neste quadro, aquilo que a morte naval nos deve chamar a atenção é que Putin não olha a meios. O regime de Putin não olha a meios. O regime de Putin é um regime que está envelhecido e sente-se ameaçado até pela sua própria idade, não se renovou, nem tem capacidade de renovação, mas nestas alturas isto torna tudo mais perigoso. E a verdade é que aquilo que parecia há um ano e meio, que tinha sido uma aposta totalmente falhada, a invasão da Ucrânia, neste momento não está a ser, por muito que nos custe admitir isso.
E está quase a fazer 2 anos desde esse momento da invasão russa. Vai fazer no próximo sábado 2 anos. Ana Miguel dos Santos está connosco aqui no estúdio, nossa convidada especialista em assuntos de segurança e defesa. Muito bom dia, Ana Miguel dos Santos. Comecemos por esta morte que ficámos a conhecer na sexta-feira. Que consequências é que pode ter para a vida interna russa, para a oposição russa e também para todo o ambiente em torno do que está a ser este conflito?
Antes de mais, muito bom dia. Obrigada pelo convite. Eu julgo que o Zé Manuel, vou tentar não repetir, porque elencou aqui todos os aspectos que me parecem essenciais e deu aqui um enquadramento certíssimo. Eu vou tentar então dizer aqui algumas coisas e trazer aqui só algumas ideias aqui para esta conversa. Sem dúvida, eu julgo que o impacto maior da morte de Navalny é mais para fora, mais para o Ocidente, do que propriamente internamente na Rússia, porque, como o Zé Manuel diz e muito bem, todos os canais de informação, isto é dos livros, quer dizer, isto não é novo. Os regimes ditatoriais, vamos lhe chamar assim, não vamos chamar autocracia porque parece que até é um nome mais simpático ou politicamente correto. Esta ditadura putinista, não é? Que no fundo controla tudo, controla os meios. Os meios de informação controla através dos seus braços armados. Portanto, ali não há direitos, não há liberdades, não há... E, portanto, sem dúvida, a morte de Navalny tem um impacto para o Ocidente muito significativo, porque isto é um sinal claro. Morre, e não tenho a menor dúvida disso, e acompanho perfeitamente na íntegra aquilo que o Zé Manuel diz, que morre, para mim, o último reduto da esperança democrática, porque toda a oposição que Putin vai gerindo habilmente dentro das suas próprias fronteiras, ele vai gerindo consoante lhe interessa, porque isto também... nós não podemos esquecer aqui duas coisas. Putin está sentado no Conselho de Segurança da ONU. Eu quando digo Putin, porque eu prefiro sempre... não incluir tudo, não haver aqui para não despolitarmos aqui movimentos anti-Rússia e anti-russos, não é? As pessoas, portanto, há aqui uma conotação clara com uma visão de Putin. Porque Putin é um filho do KGB, portanto, toda a mentalidade dele é uma mentalidade completamente diferente da nossa. E eu só vou lançar aqui uma ideia aqui ao que o Zé Manuel dizia, quando Putin quis ter um sinal de medo. Eu não acho que tenha aqui medo nenhum. Putin não tinha medo nenhum de Navalny. Aliás, há aqui uma coisa muito curiosa. Eu disse, na sexta-feira, quando a morte foi anunciada, eu disse que nós não vamos saber nem o quando, o onde e o como é que Navalny morreu. Eu tenho dúvidas sobre a data daquele vídeo do Navalny. Acho que esta morte é comunicada...
Neste momento, inclusive, há dúvidas sobre quando é que ele morreu.
Ora bem, é isso. Eu disse isso na sexta-feira. E
ficaram até...
Os ocidentais, sobretudo aqui mais para mais longe do leste, tendemos a ir na onda daquilo que nos enviam. Eu tenho sérias dúvidas de que ele tenha morrido no dia em que foi anunciado, porque é exatamente na véspera do início da Conferência de Segurança de Munique que o Putin usa habilmente, ao longo dos anos, se nós formos acompanhando a história. Em 2007, na Conferência de Segurança de Munique, é quando há aquela viragem em que ficou tudo muito... Vemos as caras de Merkel, do John McCain, em que ele diz na cara, em que ele... Há ali uma viragem que ele diz, quando começa a subir o valor do petróleo, em que ele começa a ter dinheiro, não é? E a ter essa capacidade, e a mostrar já não sou bonzinho, então agora eu é que mando aqui. Isto são estratégias que vão... No fundo, isto faz parte de uma fábula, porque o Putin é alucinado. Nós não podemos... há aqui uma distorção de personalidade muito grande. Ele é uma pessoa que cresceu... com a psicologia do KGB, que não tem nada a ver sequer com os serviços de informação, porque nós aqui no Ocidente olhamos para os serviços de informação de Intel como uma coisa boazinha, é bom, é ameno, mas lá não, o KGB não tem nada a ver, eles são prontos para matar, eles são preparados para matar. Portanto, há uma disfunção daquilo que é o correto e o incorreto. E, portanto, eu tenho sérias dúvidas sobre a data. Acho que há aqui... Há uma estratégia, porque é exatamente no dia em que ele anuncia a colocação, o hastear da bandeira em Advika, e portanto no mesmo dia ele anuncia a morte de Navalny. E a família está há 3 dias à espera de tentar chegar ao corpo, e portanto isto é tudo uma construção. Eu estive em Odessa em 2021, fazia parte do grupo NATO Ucrânia, e nós, na altura, eu tive acesso, eles conseguiram os serviços de Intel ucranianos, desconstruir todas as narrativas e personagens que são criadas pelos serviços russos, como criando aqui as histórias, as narrativas, eles criam personalidades e pessoas para contar a sua própria narrativa. E isto estava tudo devidamente identificado. E, portanto, eu tenho sérias dúvidas que tenha sido...
Aliás, há duas na imprensa... independente de quem diz isto, já há duas versões sobre a data. Uma que ele morre bastante mais tarde e outra que ele morre bastante mais cedo.
E vamos ver várias, porque isto também interessa ao Putin. Enquanto andamos aqui a falar de Navalny e andamos aqui à volta disto e a tentar irmos buscar os nossos heróis ocidentais para tentarmos, lá está, tomarmos decisões, ele também vai distraindo aqui os ocidentais, e portanto não acredito. Esta morte é muito interessante, ela surgir a notícia na véspera do início da Conferência de Segurança de Munique, aliás no próprio dia, acho que foi sexta-feira, se a memória agora não me traiçoa.
Sim, a morte foi anunciada na sexta-feira.
Exatamente, isto é Putin a dizer, vocês estão aí todos juntos, porque a Conferência de Segurança de Munique é o palco por excelência mais importante a nível mundial. E eu estive lá e sente-se isso. Há ali a definição da política externa de todos os países, sobretudo ocidentais. Mas isto para dizer o quê? Portanto, nós não vamos saber nunca quando é o quando, onde e o como, mas sabemos quem. E, portanto, isso não há dúvida. E isso é claro para todos. E, portanto, há aqui, mais do que medo, Zé Manuel, se me permite, eu acho que isto é mais a estratégia do... Porque ele não tem medo, ele joga com isso tudo. Portanto, há ali uma... Ele tem-se numa conta tão grande, ele não tem... Nós temos medo porque temos medo da morte, temos medo e ele não tem esse medo, porque ele foi todo... Ele é todo treinado, todo o serviço de KGB, lendo as histórias, eles são treinados para morrer, porque morrer não é, é um bocadinho como...
Sim, mas ele, quer dizer, ele não tem medo da morte, mas tinha aquela, fez todos aqueles números
sim, do sim.
Covid.
Sim, sim, é isso que eu vou dizer.
Coisa...
Não, ele faz isso, eu não estou a dizer isso mais no sentido de... da estratégia que ele passa para fora. Ele é muito habilidoso a passar uma imagem sempre de poder. Eu sou poderoso. No sentido de eu retirar aqui, com a morte de Navalny, a ideia de que ele tem receio. E isso era o que Navalny repetia muitas vezes. É porque nós somos fortes. Isto também tem a ver com a própria narrativa de Navalny. Ele tem que...
Faz parte do...
Exatamente.
Da narrativa
e, portanto,
política.
Sem dúvida. E, portanto, o que me parece aqui, nós... Não podemos aqui dissociar também daquele discurso e esta é a hipocrisia, e enquanto o Ocidente não perceber que vive num dilema hipócrita de nós neste sentido, nós temos sempre muita dificuldade em justificar o uso da força nas democracias. Nós ainda há pouco tempo falávamos disto sobre os polícias e a propósito das manifestações. O tempo que nós demoramos, e o Zé Manuel abordou isso cristalinamente, nós estamos há dois anos, para tentarmos ter aqui um efeito útil por parte da União Europeia, por parte dos países. Os atrasos que têm existido por parte da Europa, o feedback que eu recebo do governo ucraniano é muito diminuto, muito reduzido. Os países que mais apoiam são aqueles, realmente a Polónia, a Estónia, que têm sido, porque vivem com a ameaça iminente. O resto tem sido esse apoio, que é um apoio dos discursos, das mensagens no Instagram, que o Zelensky até diz isso a propósito. O mundo aqui, o mundo aqui não é o Instagram. Venham ver o que é aqui o mundo real. E, portanto, nós vivemos com esse problema, que é, ainda na Cimeira da NATO, em Vilnius, são discursos, eu tenho estado nas várias cimeiras, e é quase, eu não posso dizer, isto até pode ser mal interpretado, mas eu peço que dê aqui o desconto. Às vezes parece o mundo das histórias encantadas de Hollywood. Isto parece, às vezes, eu olho para as pessoas que lá vão, e think tankers, e experts, e muitas escolas, muitos institutos que pensam muito a segurança, mas que vivem num mundo encantado. De Hollywood, que vêem muitas séries e muitas coisas, e depois o mundo real é muito diferente. E há uma discrepância enorme. Há um vazio, há um gap enorme entre um ucraniano que está a falar e está a viver com a ameaça, e depois aqueles que, como o Zé Manuel há pouco referiu muito bem, que todas as estratégias da NATO, os conceitos estratégicos da NATO, estão muito virados, sim, para a guerra das eletrónicas,
a guerra inteligente
e tudo, e sem dúvida essa é importante. Mas o que nós estamos a perceber é que não podemos prescindir da guerra das trincheiras e, portanto, desta realidade, desta dura realidade. E, portanto, temos que rever todo este papel, que é muito significativo, a própria União Europeia. Nós continuamos a prometer, mas é sempre muito difícil. Nós avisamos, e isto depois é percepcionado lá de lá, como eles avisam, eles ameaçam, mas depois aquilo não se traduz em nada. E os congelamentos dos bens é um problema para fazer executar. As sanções económicas são... Primeiro que se consigam executar é muito difícil. Nós nunca temos o real feedback das consequências reais, porque nunca nos passam isso.
O discurso sobre
sempre...
o impacto das sanções
económicas.
Exato,
isto é quase como a discussão do orçamento, para as pessoas também perceberem, isto é quase como nós discutimos muito o orçamento de Estado, mas nunca discutimos a execução do orçamento de Estado. É um bocadinho este o problema das democracias, e portanto o tempo aqui corre contra nós, e realmente os próximos 20 anos, e agora olhando também aqui e vendo o impacto que isto pode ter. Durante anos a defesa nacional, estas matérias, têm sido o parente pobre dos governos, Eu há uns dias vi uma, um comentário de um antigo ministro da Defesa Nacional. Isto não tem nada a ver com partidos, porque eu acho que isto, infelizmente, tem sido um problema que corre muitos governos. Um ex-ministro da Defesa Nacional a dizer que enquanto nós não formos capazes de explicar às pessoas a importância da Defesa Nacional, estamos, no fundo, queria dizer que estávamos tramados, no fundo. Eu ouvindo isto, de um ex-ministro da Defesa Nacional, que teve função de ministro da Defesa Nacional, portanto, teve em efetividade funções, dizer isto depois de ter abandonado o cargo, eu para já eu tinha decoro em eu dizer, não é? Ao menos eu calava-me, deixava-me estar quieta, porque isto no fundo é a assunção da sua incapacidade, não é? Do seu falhanço. E isto é a forma como nós temos tratado a defesa. E então não há espírito crítico nós também para percebermos que como é que é possível alguém que teve essas funções continuar a vir a público depois disso, mesmo não sabendo o que era um paiol, acho que todos já estão a perceber de quem estou a falar, até comenta a guerra com muita fervor, no Médio Oriente e da Ucrânia. E, portanto, eu fico absolutamente chocada. Só que isto tem um impacto, porque o meu choque não interessa a ninguém, a não ser a mim própria. Mas isto tem um impacto que é, isto é informação que é veiculada para as pessoas. E, portanto, é um perigo quando às vezes a forma como nós temos tratado a Defesa Nacional e a guerra e a ameaça, que é uma ameaça evidente, também tem consequências significativas. E, portanto, eu queria também terminar esta primeira fase para não ocupar muito o tempo. Também me tem, e vou continuar a dizer isto às vezes que forem necessárias, na sexta-feira disse que aguardava com muita expectativa a reação do secretário-geral da ONU.
Sim.
Porque estas são os tais dilemas, os tais paradoxos que depois nós não conseguimos entender. Porque a ONU, que tem que ser neutra, que nós já aqui já falámos que na guerra do Médio Oriente perdeu completamente a possibilidade de ter algum papel de mediador e de contribuir para a resolução do conflito, foi muito contundente e tem sido contundente a atacar Israel. E esta dualidade que tens relativamente, por exemplo, à Ucrânia e à Rússia, e a forma como trata a Rússia, é absolutamente inaceitável. E eu não vejo o Ocidente, os países a insurgirem-se, muitos países a insurgirem-se contra isso. E isso é um problema, porque isso tem um impacto também, sobretudo na opinião pública. E nós sabemos que, mais do que, mesmo as ditaduras, vivem muito do impacto da opinião pública, porque se eles a querem controlar, é que receiam efetivamente o seu poder. E, portanto, lamento que ainda não tenha ouvido uma posição aqui mais firme por parte do secretário-geral das Nações Unidas, porque isto realmente é a confirmação de que nós continuamos a passar ali um pouco a mão por cima da Rússia, porque temos sempre a esperança democrática de toda a gente se redimir. E eu acho que não é aqui o caso. E só para terminar, durante algum tempo eu até fui ler um pouco mais sobre todo o percurso de Navalny, porque há aqui não é próprio, a pessoa não lê toda a história desde a sua infância, para também perceber, porque logo após a morte começou aquela narrativa de que ele esteve ligado aos nacionalistas, aos nacionalismos, eu peço a atenção.
A narrativa que o Avante subscreveu, não é?
Sim, sim, exatamente, exatamente. Vamos lá ver, eu acho que há aqui duas coisas importantes. primeiro um alerta que eu queria deixar. Quando analisamos um nacionalismo, nós temos que olhar sempre e fazer essa análise à luz da realidade das vivências e dos países e da geografia onde estão. Não estou a desvalorizar nem estou a hipervalorizar os nacionalismos. Estou apenas a trazer aqui algum equilíbrio, algum bom senso. Porque muita da história dos personagens que conhecemos, muitas vezes, é sempre a resultado desse início. E realmente Navalny teve esse início, que ele próprio, em 2003, até veio declarar que não se revê nesse seu início de carreira, e nós não podemos apagar todo o trabalho que ele tem feito desde que criou a Fundação contra a Corrupção. Não se pode apagar, porque poderá ter tido um início mais próximo de valores que se calhar nós não simpatizamos ou que não gostamos. Eu julgo que esse trabalho não se pode apagar, e não vamos apagar a figura de Navalny e o trabalho que fez na defesa de valores democráticos que nós partilhamos. Por ali um momento, porque lembremos-nos do Papa Francisco, que agora é uma figura, também foi, ele perdeu a primeira, ele perdeu não, ele, não, ele saiu da primeira eleição, quando foi o Ratzinger, porque começaram aquelas as vozes a tentar ligá-lo à ditadura, e ele depois demonstrou que, e conseguiu provar que não era bem assim, que muitas vezes ele usou essa ligação à ditadura para chegar e alcançar os seus objetivos. E, portanto, isso não pode apagar o
que
papel...
Que não era ligação, era falar.
No fundo, é a pessoa não se opor. Não se opor muitas vezes. Mas,
não se opor militantemente.
Exatamente, exatamente. E, efetivamente, isso não apaga o trabalho que ele tem tido e muito meritório. E, como ele, podemos usar tantos outros casos, até mais conhecidos nossos, basta ver o 25 de Abril, nós temos pessoas que estiveram muito ligadas à esquerda, ao máximo à extrema esquerda, porque era um movimento contra a ditadura, era contra o status quo, não é? E portanto isso às vezes não significa que as pessoas sejam na sua raiz ou na sua essência defensores acérrimos desses valores de esquerda. E portanto julgo que infelizmente com a morte de Navalny morre o último reduto da esperança democrática, pelo menos o mais sonoro e mais visível, e espero que isto sirva sobretudo para acordar aqui.
Deixa-me só dizer uma coisa, claro, antes de acabar, rapidamente, a gente está em cima da hora, que é, espero, tenho uma certa que vamos falar disso a seguir. Tenho a esperança de que, como aconteceu noutros países daquela região, a mulher possa tomar...
Sem dúvida.
Tomar o, digamos, a chama
continuar
dele.
O legado,
continuar,
não é?
Continuar o legado dele.
Porque e vai continuar,
já tem acontecido,
está.
E ela já fez isso nas primeiras horas. Mas depois falar melhor.
Exatamente.
Dos
mais
sucessores
à frente.
Vamos tentar perceber o que é que fica da oposição russa depois desta morte. Helena Matos, a invasão russa está a fazer 2 anos, agora com esta notícia de Navalny, que balanço é que fazes deste período?
Bem, os balanços têm sido aqui feitos e é óbvio, não é, que o Ocidente tem de pensar que eu trato da sua vida, outros tratarão da sua vida por ele, não é? Estou a pensar muito na Europa, que vive exatamente nas tais histórias de encantar, depois daquela fase em que se achava que a paz se conseguia repetir a palavra paz, depois muitas vezes até a dificuldade que tem em perceber o que é um esforço militar, independentemente de se perceber que existe sempre um lado muito complicado e negro em todas as guerras, a própria dificuldade, por exemplo, nós vemos muito isso com Israel, não é? A ideia de se conseguem fazer operações cirúrgicas sem vítimas colaterais e que nós conseguimos fazer, quer dizer, não é verdade. E, aliás, se quisermos recuar à Segunda Guerra, basta prever como não é mesmo assim. E, portanto, acabamos por ter uma visão muito cinéfila dos conflitos militares como sendo muito rápidos, muito que é possível os bons fazerem sempre tudo bem, e na verdade não é nada assim. Depois trocámos um bocadinho essa narrativa pelo fascínio, por aqueles ambientes muito, muito tecnológicos, e portanto nós íamos conseguir fazer a guerra sem pôr botas no chão, sem sujar as mãos de sangue e mandar sempre assim umas unidades, umas coisas muito tecnológicas que iam lá e faziam as coisas por nós. E como acontece com todas as fantasias, essa está a ser dramaticamente estilhaçada. Esperemos só que a Ucrânia não acabe a ser a primeira vítima desta nossa história de encantar em que temos vivido. E, portanto, e que aquilo que tunitruantemente o Sr. Trump vai dizendo não fosse as circunstâncias e aquilo que representa, quer dizer, é absolutamente verdade, ou seja, tal como têm dito todas as administrações americanas, ao largo do tempo é que nós temos de realmente começar a tratar e a pensar a tratar da nossa vida. Mas nós não estamos apenas a assinalar os 2 anos da invasão da Ucrânia. Há 50 anos houve um homem que chegou metido num avião à Europa, chegou à Alemanha, nem sequer sabia para onde é que ia, nem sequer sabia se o iam matar na viagem, nem sequer sabia o que é que lhe ia acontecer, que é Solzhenitsyn. Ele foi preso e enfiado num avião e foi enviado para a Alemanha. Depois vai viver durante largos anos no Ocidente e a primeira coisa a ter em conta e aquilo que a pessoa pensa em relação ao Navalny é se vão emergir destes mártires russos figuras como aconteceu com o Solzhenitsyn ou com o Sakharov, que a dado momento representam aquele, o indivíduo perante o absurdo e perante o terror. E pegando aqui numa questão que a Ana Miguel dos Santos referiu a propósito das tentativas de descredibilização do Navalny, é algo que acompanha invariavelmente todas as pessoas que se opõem a regimes ditatoriais, embora com mais eficácia se o regime ditatorial em causa for comunista. Poucos regimes conseguem, com tanta eficácia quanto os comunistas, denegrir a imagem daqueles que se lhe opõem. E conseguem isso em boa parte, porque existe sempre no mundo ocidental quem não tenha vergonha na cara para corroborar e divulgar essas histórias e ampliá-las. Todos os regimes ditatoriais tentam denegrir aqueles que se lhe opõem, embora nesse particular os comunistas tenham mais sucesso, não tanto porque a sua propaganda seja melhor, mas sim porque ela colhe com particular eficácia no mundo ocidental. Eu creio que mesmo que Nosso Senhor Jesus Cristo voltasse à Terra e se opusesse a um regime comunista, nos tempos que correm, seria contribuído por ter contribuído para a desflorestação do planeta por ter sido crucificado numa cruz de madeira. Porque há sempre um quê? Há sempre um problema. Há sempre alguma coisa que disseram, que fizeram na adolescência, na infância. Coisa que nunca acontece, quer dizer, nós aqui, todos nós, temos as nossas adolescências, as nossas infâncias, as nossas juventudes, quer dizer, os nossos líderes, tudo isso, quer dizer, mas ali é o suficiente. Eles estão sempre a trabalhar para não sei quem, estão sempre ao serviço de não sei quê, portanto, há sempre toda esta, invariavelmente, nós assistimos a isto, talvez sejamos menos sensíveis aquilo que acontece com os opositores ao regime chinês, porque são geografias, linguagens e uma cultura que dominamos pior, e também porque ainda não é bem esse o problema que está para nós no centro da mesa, aqui para usar a expressão do Rui Rocha com Montenegro, mas é sempre uma tática usada. Portanto, eu creio que nós iremos ouvir falar muito sobre as coisas do Navalny, como ouvimos falar sobre o Solzhenitsyn, sobre o Sakharov, e algumas dessas coisas são absolutamente patéticas, quer dizer, porque uma pessoa está a tentar sobreviver a uma ditadura, recebe ajuda de alguém, ou que lhe consegue publicar os livros, ou que consegue ajudar a ele ou à sua família a fugir, quer dizer, e aqui nós sentados nos nossos sofás confortáveis do Ocidente, achamos que ele se calhar não devia ter recebido apoio ou dinheiro ou meios para viajar daquela pessoa, porque aquela pessoa não era a mais recomendável das pessoas. O que é que, por exemplo, no caso dos anos 70, 60, o que é que uma pessoa que estava no meio da União Soviética a tentar sobreviver conseguiria saber da personalidade ou da vida privada de quem no Ocidente dispunha a publicar os livros? Que era nulo, não é? Portanto, há aqui sempre esse lado. Portanto, eu creio que nós iremos assistir a isso. Não me espanta, não me surpreendo, e sei que faz parte da natureza do regime, que a Rússia vá tentar, o regime de Putin, vá tentar denegrir a figura Navalny, como já foi feito no passado com outros, mas continuo sempre a assistir com o mesmo sentimento de asco em relação àqueles que no Ocidente propagam esse tipo de mentiras. Por exemplo, quando nós pensamos que, por exemplo, o caso do Solzhenitsyn, que terá sido muito, muito apoiado, quer dizer, nós vemos os jornais da época, sim, os livros vendiam aos milhões, mas as coisas que se escreviam e a forma como se escrevia sobre ele, ou sobre o Sakharov, era, efetivamente, uma pessoa pensa, mas como é que continuam a ter coragem de andar na rua? Não é? Alguns continuam a andar por aí e com particular sucesso e tranquilidade. Portanto, isto é uma das coisas que vai acontecer. Por outro lado, eu quero chamar a atenção que, para nós, tudo isto é muito penoso, mas estamos a vivê-lo enquanto europeus, enquanto os Estados Unidos também, mas uma boa parte do mundo está, de facto, alinhada com a Rússia. Não temos apenas o caso da China, que é objetivamente mais tática e que se recusou a comentar, o ministro dos Negócios Estrangeiros, não é? Da China, recusou-se a comentar a morte de Navalny, dizendo que esse era um assunto interno russo, não se esperava outra coisa, até sabendo como é que a própria China lida com os seus próprios opositores internos. Mas, talvez o mais complicado, até porque aí existe menos tática e menos reserva, é o que se vê, por exemplo, neste momento estar a acontecer em África, onde houve um encontro da Unidade Africana, o alinhamento pró-russo é muito evidente, foi o grupo Wagner foi substituído por um corpo designado por corpo africano, penso que é essa a tradução em português, cujos elementos já não dependem de uma empresa privada, fosse isso o que fosse, que era a Wagner, mas agora do próprio Estado, governo russo. E, portanto, nós temos visto como existe ali um adjornamento e dos europeus. Eu acho que se devia, antigamente havia umas agendas que nós usávamos, né, tinham assim, sempre assim, uns mapas, mapa de Portugal, mapa do mundo. Os europeus estão a precisar de ver urgentemente mapas. Podem prescindir dos mapas para chegar de um lado ao outro, irem com o Waze, com o GPS, com o que eles quiserem. Mas convém que olhem para os mapas e ponham assim, o dedinho no sítio onde estão. E depois olhem à volta. Depois ponham outro dedinho nos Estados Unidos e percebam onde é que está quem nos assegura a nossa defesa. Talvez assim as coisas comecem a ficar um bocadinho um tudo, nada.
Nós temos, se me permite, sim, Helena, sim. Só para dizer aqui, a Europa e o Ocidente têm vivido muito em si mesmado, não é? É, vivem dentro dos seus problemazinhos e esqueceram-se do mundo. A África é um caso gritante. Nós perdemos completamente o pé lá.
Aliás, cada vez, independentemente da solução que vier a ser encontrada, a solução, quer dizer, a solução, porque ali é sempre tudo a prazo, para o conflito israelo-palestiniano, convém sempre que nós pensemos que aquilo fica mesmo aqui perto e que, a formarem-se dois Estados, alguém há de ter de conseguir assegurar a segurança. Não é de Israel, é a segurança num Estado palestiniano, e isso não se consegue fazer com drones. Portanto, quem é que se vai mandar para lá? Mas aqui para não me desviar muito. E há um livro que eu estive a folhear, não estive a reler, mas estive a folhear, ele é escrito pelo Alexander Yakovlev, é o homem que terá batizado a perestroika, portanto é alguém que esteve envolvido na política russa, e depois ele fica, quando sai da altura, fica um pouco, há alguma coisa que muito o interessa, que é a questão da violência, o uso da violência na Rússia soviética, e ele escreve algo que eu acho que talvez resuma tudo isto que nós estamos aqui a tentar, não é debater, mas falar, comentar, hoje, que é, ele diz a certa altura, a tragédia da Rússia foi sobretudo, e antes de mais esta, que durante mil anos foi governada por homens e não por leis. O Yakovlev já morreu, e quando ele escreveu isto, não sei se talvez tivesse a esperança de que a Rússia, com muitas tropeções pelo caminho, entrasse na rota dos Estados que se governam por leis e nesse sentido as leis contestam-se, as leis às vezes violam-se, mas as leis estão lá. E, portanto, nós hoje ouvimos mesmo aqui o António Barreto no podcast da Maria João Avilés, só ouvindo a promoção, não ouvi o podcast, mas ouvi, dizer que assistiu ao nascimento de um Estado democrático, quer dizer, com uma Constituição. Portanto, é esse Estado das leis. E aquilo que nós estamos neste momento a ver na Rússia e a assistir é um Estado que se governa por homens. E a cada morte destas, a cada violação das coisas, a cada ato de barbárie que nós a nossa surpresa é sempre esta, é um Estado governado por homens e em que as leis vão cada dia sendo mais arredadas da cena. No princípio nós dizíamos, ah, mas o Putin disse isto, comprometeu-se a isto, havia um tratado. Já não falamos disso há muito tempo. É um Estado governado por homens. Portanto, é uma forma de pensar, de agir, de atuar completamente diferente dos Estados que se regem por leis, que, como digo, muitas vezes violam, muitas vezes ultrapassam, mas as leis estão lá. E aquilo que nós estamos agora aqui é neste Estado governado por homens e, portanto, só falamos de Putin. Porque, em parte, é como se as nossas próprias palavras já tivessem introduzido que estamos naquilo que o Yakovlev, eu penso que ele, falando em relação ao passado, mas infelizmente voltou ao presente, é que a Rússia voltou a ser aquilo que tinha sido durante os tais mil anos que falava Yakovlev, um Estado governado por homens.
É um Estado governado por homens, agora aqui com este golpe recente de sexta-feira, pelo menos da notícia da morte de Navalny. Convidámos para se juntar ao contracorrente o historiador António José Telo, é professor da Academia Militar. Muito bom dia, professor António José Telo. Obrigada também por se juntar a nós. Com estas circunstâncias, quer esta morte, quer a evolução no terreno, podemos dizer que a Rússia está a vencer a guerra?
Bom dia.
Bom dia.
Não me parece estar numa posição vantajosa, mas vencer é um termo muito...
Definitivo.
Muito definitivo. É muito definitivo em relação ao que se está a passar. Antes de mais, permita-me uma pequena observação histórica. A Rússia, sempre que quis poder, foi um Estado autocrático e foi um Estado em que precisou de um poder central forte. Como agravante, que muitos países europeus não têm, é que a Rússia é um retalho de nacionalidades. A Rússia não é uma nacionalidade forte, é um retalho de nacionalidades, é um retalho de etnias, é um retalho de religiões, é um retalho de mentalidades e é, de facto, o maior país do mundo em termos de extensão territorial. Longe de ser o maior em termos económicos, mas em termos de extensão territorial, penso que não há muitas dúvidas que vai desde a fronteira da Polónia até ao Pacífico, não é? Portanto, essa realidade sempre marcou a Rússia e sempre que a Rússia se procurou afirmar, teve que se afirmar a partir de um sistema central forte. Isto é verdade em relação aos czares, aqueles que nós consideramos, ou que a própria Rússia considera como os grandes czares, são aqueles que afirmaram o poder central. E é verdade também em relação ao sistema posterior, portanto, ao sistema que se instalou a partir de 1917, o sistema comunista, sobretudo no período stalinista, mas até ao seu final, que se baseou sempre nesse poder central que esmagava os restantes. E a razão por que faz isto é relativamente simples. A Rússia tem que ser orientada por uma ideologia de expansão. E essa ideologia de expansão exige um poder capaz de centralizar os recursos da sociedade e os desviar para uma aplicação militar. É por isso que nós hoje temos uma situação em que, olha, por exemplo, comparemos a Rússia com a China.
Sim.
A China tem uma economia 10 vezes maior do que a Rússia. Atenção que não é 2 vezes, é 10 vezes. 10 vezes maior. E aumenta. Todos os anos aumenta essa diferença. E, no entanto, a máquina militar russa, em muitos aspectos, é superior à chinesa. Por exemplo, em termos de arsenal nuclear, não tem comparação. É muito maior o arsenal nuclear russo e os vetores ligados a esse arsenal nuclear do que o chinês. E, embora a Rússia tenha uma tendência de perder sistematicamente as tecnologias ligadas, tecnologias de ponta, sobretudo ligadas à atividade e ao poder militar. Portanto, a Rússia tem que... Putin não é uma novidade em relação à Rússia. O que foi novidade em relação à Rússia foi, olha, um Gorbachev, e sim, é que era novidade, é que era diferente e foi uma exceção em termos do processo russo. Agora, temos que entender também que todos os Estados são governados por homens e mulheres. Ou seja, todos os Estados têm uma direção política que é humana. Só um Estado que não fosse governado por homens é que não seria isso. Agora, o Estado de Direito, como existe no Ocidente, não é uma realidade russa quanto a isso, não há dúvida. Sobretudo, e em particular, como existe no Ocidente, em que cada vez é mais complexo e cada vez é mais difícil de operar e de executar ações rápidas e decisivas como a Rússia pretende fazer. Portanto, o que aconteceu na Rússia recentemente, portanto, com a morte do principal, o assassinato, podemos dizer, do principal opositor de Putin, é uma lembrança disso, é uma maneira de nos recordar isso. Nós não sabemos o que é que aconteceu ao certo, se houve uma ordem, se não houve, mas se houve uma ordem, e tudo indica que sim, ou seja, que houve uma decisão, alguém tomou a decisão, que era a altura de matar esse opositor. Se houve essa ordem, não pode haver muitas dúvidas que ela partiu de Putin, não estou a ver mais ninguém na Rússia que pudesse neste momento tomar essa decisão que não seja o próprio presidente Putin. E também não pode haver muitas dúvidas que isto faz parte de um processo que na Rússia vem pelo menos desde 2008, nem sequer é 2014, é pelo menos desde 2008 e desde o confronto, a guerra que a Rússia provocou contra a Geórgia, um processo de aumentar o poder central, uma fuga para a frente. Já agora, uma coisa que também as pessoas normalmente não entendem, mas que é muito importante. A principal razão porque a Rússia fez isso, porque a Rússia desde 2008 apostou com Putin, nomeadamente, apostou numa estratégia ofensiva e numa estratégia de valorização do seu poder militar. A principal razão é porque o seu poder militar tem pés de barro. Tem uma economia muito frágil por trás. E só se aguenta se mantiver essa tensão internacional que o justifica internamente. Porque a verdade é que quem paga o preço dessa máquina militar excessiva em relação à economia russa é o povo russo. Ele é que vive bastante pior do que podia viver, porque é necessário manter essa imensa máquina militar que, por sua vez, vai alimentar essa mensagem, esse discurso nacionalista por parte do governo e por parte do presidente Putin, que tem alguma popularidade interna. Portanto, essa necessidade de justificar uma máquina militar excessiva e uma máquina militar muito acima das reais capacidades russas é que, em grande medida, está por trás dessa política de expansão e de agressão com que a Rússia embarcou. Já agora, uma outra coisa que as pessoas também normalmente não entendem. A principal ameaça para a Rússia chama-se China. Não é o Ocidente. Chama-se China. A Rússia está a ser engolida pela China. Cada dia que passa, cada dia de guerra, a Rússia é engolida pela China.
Mas a Rússia tem consciência disso?
Tem evidente que tem consciência. Sim. Se ela começou isto, se começou desde 2008 este projeto de expansão para o lado da Europa e não só, para o lado do Sul também, foi em larga medida para valorizar a sua posição perante da China. A Rússia o que quer é provocar um confronto entre o Ocidente e o entendimento da China com a Rússia. E a China o que quer é exatamente o contrário. Isto não faz parte da estratégia da China. A China precisa de mais 15, 20 anos de entendimento com o Ocidente.
Portanto, há aqui interesses conflituantes entre a Rússia e a China.
Interesses fortemente conflituantes, até porque, reparem, quando a China estiver consolidada, que é esse o seu objetivo central neste momento, como o grande poder económico, tecnológico e militar, esse é o seu objetivo assumido neste momento, a seguir vai-se virar contra a Rússia. Porque a Rússia tem justamente o território que interessa à China, que é o território da Ásia, que é o território da Rússia Asiática e que é o território da Ásia Central. Olha aquilo que o pai da geoestratégia chamava o coração do mundo, a Ilha Mundo. É esse que a China vai se virar contra a Rússia. Justamente esta ação da Rússia neste momento, estas guerras insanas e ilógicas com que eu mal pensadas que a Rússia lançou, é uma maneira de se valorizar enquanto pode perante a China, enquanto ainda tem um poder militar que lhe permite fazer isso. Porque a continuar o processo, nomeadamente, do desenvolvimento muito diferente das economias, dentro de pouco tempo a Rússia não consegue aguentar este poder militar. E o seu único trunfo importante perante a China desaparece. Portanto, isto é uma maneira de se valorizar enquanto pode. É por isso que a Rússia, desesperadamente, procura atrair a China para um confronto com o Ocidente. E é por isso que muitos comentadores que dizem não, Rússia e China é tudo a mesma coisa, não há qualquer diferença, eles são inimigos do Ocidente, não percebem então fazer o jogo da Rússia. É isso que a Rússia diz, é isso que ela quer. E o que a China diz é justamente o contrário. Diz não, não, apoio militar nós não temos. E por acaso também nem sequer apoiamos os objetivos desta guerra. Olha, quem entende isto muito bem é o Ocidente inteligente. São os Estados Unidos, é a Grã-Bretanha, é a Ucrânia. Esse se entende, o Japão, esse se entende. Infelizmente, o Ocidente ideológico, aquele que vê o mundo a preto e branco, o mundo redutor, de um lado estão os bons, do outro lado estão os maus, de um lado é o diabo, do outro lado são os santos. Esse não entende. Para eles, não, são autocráticos. Ah, autocráticos são inimigos. Como se as democracias tivessem que exportar a democracia à força, quer dizer, sempre que as democracias tentaram exportar a democracia à força, o resultado foi um desastre tremendo. O Vietnã, o Afeganistão, outros que tais. Portanto, neste momento, o que esses acontecimentos na Rússia nos fazem lembrar é esta realidade.
E nesse sentido, da impossibilidade de impor democracias. Sim, sim, claro.
A Rússia está a perder a guerra. Ou seja, os objetivos centrais da Rússia ao começar esta guerra estão a falhar sistematicamente, porque ela, uma das coisas principais que queria, era impor-se como um aliado de peso perante a China. Ora, a China o que está a dizer é aliado, não é. E, sobretudo, em termos militares. E, para além disso, nós queremos continuar a nossa relação com o Ocidente. Ou seja, veja, quando o presidente Zelensky falou há pouco tempo na realização de uma conferência de paz. O que é que ele disse? A China tem que estar presente. Foi o presidente Zelensky que disse isso. Ele entende o que se passa. Ele percebe esta realidade. Infelizmente, muitos dos nossos ideólogos do Ocidente estão cegos. Não entendem os princípios básicos da estratégia. E veem, de facto, o mundo. De um lado estão os maus, que são os ditadores, malandros, malditos, são o diabo. E do outro lado estão os bons, os santos, que são as democracias. Quer dizer, se nós olhamos para o mundo assim, só fazemos as neiras. Só fazemos desastres uns a seguir aos outros. Não percebemos o que se passa na realidade. É isso que acontece, infelizmente, hoje em dia.
É o que está.
Isto, o mundo não é um mundo entre bons e maus, entre diabos e santos. É um mundo muito mais complexo, muito mais variado, muito mais real. E, infelizmente, muito mais perigoso do que era até há pouco tempo.
Não é um mundo a preto e branco. Professor António José Telo, muito obrigada por ter trazido aqui estas nuances à discussão que estamos a ter. É o conflito na Ucrânia, mas há também toda a geoestratégica global. O professor Orlando Samões é especialista em relações internacionais, junta-se também aqui ao Contracorrente. Muito, muito bom dia. Ouvindo até
muito
estas...
Bom dia.
Bem-vindo mais uma vez. Ouvindo até aqui esta explicação, o jogo de alguma forma está a virar para o lado da Rússia?
Estão a adensar-se, estamos aqui a concentrar cada vez, parece, mais assuntos, quase que no mesmo assunto, precisamente porque há muitas fontes de preocupação e não estávamos à espera de ter mais esta da morte de um opositor, porque é algo, enfim, parece-nos, enfim, uma situação assim, mais difícil de, ainda mais difícil de perceber e que vem na sucessão de um conjunto de ações que nos deixam um bocadinho perplexos. Eu tenho estado a ouvir e concordo em geral com aquilo que tem sido dito. Gostava até só de sublinhar mais alguns pontos que achei interessantes e sobre os quais Sim. acho que podemos, enfim, discutir um bocadinho melhor. Nomeadamente a questão de, para um regime estar a tomar uma atitude deste género e que para já podemos mesmo, ao que parece, poder ser imputada, portanto, à própria direção e ao regime, houve quem dissesse que também pode haver um lado de medo do próprio regime. E isso é bastante interessante porque faz-nos lembrar um dos autores clássicos da teoria política, Montesquieu. Ainda agora estávamos a falar entre o governo das leis e o governo dos homens. Ele foi um dos principais promotores da ideia de separação de poderes e deixou-nos a ideia muito clara de que o medo estaria a ser associado sempre ao despotismo. Seria aquilo que ele acharia, ele chama-lhe o princípio do despotismo, mas que é um medo que é muito difuso e partilhado e que acaba por ser um sentimento que anima todas as pessoas que estiverem sob um regime mais centralizado, mais autoritário. Ou seja, as pessoas sentem-no, as pessoas sentem agora que até nem podem prestar homenagem a Navalny, sentem os opositores, mas também sente, em grande parte, o próprio regime, que também toma esta atitude, porque provavelmente está... pode estar a sentir que se alguma coisa correr mal, não só a comunidade internacional, como alguns opositores, podiam ver em Navalny alguém que podia conciliar alguma dessa oposição ou representá-la. E, portanto, ele era um inimigo suficientemente importante para ter que ser eliminado, contra aquilo que ele achava que seria até natural, porque o próprio Navalny, apesar de corajoso a ter voltado à Rússia, achava sempre que a Rússia não faria dele um mártir. Ainda assim, ou por ação direta, ou pelas condições em que esteve, ou por qualquer outra razão misteriosa, e aqui o mistério também faz parte de manter um regime que no fundo vai tentar recriar a sua narrativa e que não nos vai deixar, ao que tudo indica, saber a verdade. No fundo, o regime está a utilizar algumas das maneiras de pensar que podem remontar quase à década de 20 do século passado, e isso não nos deveria deixar muito descansados. Claro que, enfim, a história nunca se repete, mas como alguns historiadores costumam dizer, não se repete, mas rima. E voltamos a ter uma política muito dividida entre amigos e inimigos, e nota-se a maneira como Putin anda, portanto, a tentar encontrar alguns amigos, como fez com a Coreia do Norte, e depois trata como inimigos, não só neste caso alguns internos, como, obviamente, o Ocidente. O Ocidente esse, que também está, como foi dito e bem, com alguma dificuldade em decidir e em tomar decisões estratégicas. E isso, mais uma vez, faz lembrar a década de 20 que deu origem à subida dos extremismos do século passado. Estamos a voltar a passar por uma situação muito semelhante em quase todas as democracias europeias, em que os parlamentos têm dificuldade em encontrar ou coligações estáveis ou governos de um só partido. E isso era um dos pontos muito sublinhados no final da década de 20 como sendo um traço das democracias liberais, portanto que teriam uma tendência de espartilho ou de divisão de votos ou de dispersão que faria que com que fossem... Enfim, com que as democracias liberais eram vistas como tendo dificuldade em optar, tomar decisões estratégicas, tomar decisões nacionais, e que por isso não eram muito fiáveis, e por isso também estavam a ser substituídas, não por regimes de leis baseadas no Parlamento, mas por pessoas que iriam ficar muito acima desses Parlamentos e a tomar as decisões verdadeiramente estratégicas. Era esta a narrativa que, em parte, está a voltar, e está a voltar muito na Rússia. Ainda não foi dito, mas podemos recordar que todo este movimento, que não termina aqui, que aliás que tem juntado opositores, jornalistas, os oligarcas e, portanto, de pessoas que morrem muito antes das idades mais naturais, e portanto, enfim, podemos começar a dizer que seria muito dificilmente ser uma coincidência, são coincidências a mais, nós estamos também num processo de revisão constitucional da própria Rússia. Repare-se que ainda há bem pouco tempo estávamos a discutir a possibilidade que Putin terá de ser eleito mais duas vezes. Impuseram esse limite das duas vezes de reeleição, mas alargaram o período por cada mandato, portanto vai passar a ser 6 anos. Mas na realidade a própria lei, aqui de facto é uma lei muito pessoalizada, e portanto lá está a tal ideia do regime dos homens e não das leis, porque é uma lei feita à medida para ele, porque esquece o que está para trás. Uhum. Ou seja, só haverá mandato doravante desde 2024, mas esquece o facto que ele já cumpriu, no fundo, 4 mandatos, com um pelo meio. Com um pelo meio em que não foi presidente, mas que ainda assim, enfim, via-se de igual para igual com a pessoa que nomeou para o ser, e que, enfim, até podemos ter muitas dúvidas acerca dessa estratégia que na altura foi tida em consideração e que, no fundo, deu-lhe possibilidade de manter o poder. Mas mesmo não contando com esses 4 anos, nós podemos estar numa possibilidade de termos alguém no poder, creio que, portanto, 36 menos 4, 32 anos, o que já ultrapassa Stalin. Portanto, teremos alguém mais tempo, vai ser um recorde, só não passa o recorde, creio eu, de Pedro, portanto, mas aproxima-se. Portanto, eu acho que Putin pode estar já a comparar-se com a mais longevidade quase de sempre. Há pouco, quando falei na questão do medo que se começa a sentir num regime tão autoritário, tão apertado quanto este, achei interessante uma menção que foi feita também no início aqui da conversa, acerca de questões mesmo muito pessoais dele ou de características dele. O medo como sentimento que é uma questão psicológica. E eu creio que nós, a partir de agora, a teoria política, enfim, é muito clara na maneira como pode avaliar um regime deste género. Mas a partir de agora, traços psicológicos, a maneira como ele está, a maneira como ele se vê, a maneira como ele se vê perante os outros, vai poder ter que entrar no debate. Porque estamos a falar de um regime tão feito à sua imagem e medida que pode estar, de facto, em causa questões do foro, da maneira como foi educado, da maneira como se vê, na maneira como vai achar os outros inimigos, às vezes por características quase que mais psicológicas do que ou físicas, na qual ele se revê ou não. E, portanto, podemos começar a ter que ter um discurso ou uma abordagem cada vez até menos quase que racional, se assim se pode dizer, e mais pessoalizada, baseada, de facto, nesta pessoa que atingiu este poder e que agora junta, enfim, estas vitórias no campo de batalha, que ainda assim, enfim, são importantes, a esta ineptidão do Ocidente em decidir, em dar apoio, em ajudar da maneira devida, e que isto confirma a narrativa da Federação Russa, quando diz que o Ocidente tem dificuldades a decidir, ou a fazer, ou a ajudar, porque está sempre muito dividido e em diálogo. Claro que, enfim, digamos que a ação, e a ação resoluta, a ação decidida vai estar mais nos regimes mais centralizados, naturalmente, como aqui tem sido dito, e agora que chegou a este ponto, enfim, de não retorno, não é? Porque até aqui tínhamos, enfim, podíamos ter, obviamente, notar que, por exemplo, figuras como o Prigozhin também desafiavam e desafiaram o regime, mas agora já estamos a falar de pessoas que eram queridas de uma parte russa, principalmente que vivia fora da Rússia, e os governos, mesmo os mais autoritários, também têm que ter em consideração a opinião das pessoas. E aqui eu creio que pode haver maneira de outras figuras liderarem alguma dessa oposição. Nenhum regime dura para sempre, por muitas narrativas que invente para tentar justificar as suas ações. Acho que não devemos perder totalmente a esperança. Deixe-me também dizer que naturalmente a figura de Navalny pode inspirar algumas dificuldades que temos com algumas posições políticas que ele tenha, mas como também foi dito e bem, podemos comparar o seu movimento um pouco mais como o pós-25 de Abril, ou seja, o que está em causa às vezes é mais a questão de regime, é a política com P grande. Ele estava mais preocupado em abrir espaço e tinha de facto o opositor, o Putin, e se calhar a forma deste pensar. E, portanto, ainda não era alguém que estava vocacionado para pensar políticas públicas. Ele passou fugazmente por um dos partidos, que era um partido que até às vezes tinha, de facto, votos de pessoas que estavam mais fora da Rússia, que foi o Yabloko. Ele depois teve outras posições, claro que podem ser criticáveis, mas podem ser entendidas à luz de uma discussão que ainda não está a ser feita. Porque depois de termos os alicerces para um regime mais aberto e plural, e verdadeiramente constitucional, com partidos livres, aí sim podemos começar a debater políticas públicas, ideologias e ideias de forma mais fina. E aí, claro, eu acho que ele não teve tempo de chegar a esse ponto e, portanto, ficou aqui numa situação ainda anterior a uma Rússia verdadeiramente livre, que é aquilo que todos desejamos a bem do povo russo e é aquilo que todos gostaríamos de ter, mas que me parece que, para já, estamos mesmo numa situação difícil, resta-nos, acho eu, termos uma certa união em torno dos valores ocidentais e mais entusiasmo, como eu costumo dizer.
E mais entusiasmo. Valores. Orlando Samas, muito, muito obrigada mais uma vez pelas reflexões que aqui trouxe. Um bom dia. Ana Miguel dos Santos, queria acrescentar alguma coisa?
Só dois comentários muito rápidos. Em primeiro lugar, a China, quando há pouco o António Telo dizia que E concordo, a China não tem, que nós temos uma visão, nós o Ocidente tem uma visão muito de branco ou preto, que a China e a Rússia são amigos, que achamos que são amigos. Eu devo dizer, a China não tem amigos, a Rússia não tem amigos, portanto, nós não, o conceito de amizade, não é? É em si mesmo um conceito muito ocidental. Eles têm interesses, são países que têm interesses e, portanto, gerem as relações externas com os países de acordo com os seus interesses e aquilo que é mais oportuno e útil no momento. Depois, dizer que quando há pouco o Orlando falava sobre Prigozhin e Navalny, quase a comparar, não há, ele não desafiou no sentido da oposição. O Prigozhin era um aliado Putin que, a partir do momento em que percebeu as dificuldades que tinha na África, na coleta, digamos assim, de mercenários, desafiou porque era quase uma luta de galos, porque Prigozhin
estava dentro do sistema.
Exatamente.
E não queria necessariamente
mudar. E, portanto,
mudar.
Acho que compararmos as duas é redutor. E depois dizer só, mais uma vez, que Navalny, independentemente do seu percurso, eu achei curioso agora esta frase final de Orlando dizer que depois então se podia discutir políticas públicas. Na Rússia não se discutem políticas públicas. Isso é um conceito daqui do Ocidente, é que se discutem nos parlamentos. Portanto, ali não há discussão, ali há um contra ou um a favor do regime e tenta-se tudo para contrariar isso.
Ana Miguel dos Santos, vamos ter a pessoa que nos pode ajudar até agora, essa que nos pode até ajudar a explicar melhor o que está a acontecer e como é que se discute na Rússia. Pavel Elizarov é um ativista russo, tem vários artigos escritos aqui no Observador. Bom dia, obrigada também por estar aqui connosco. Estamos com também há poucos dias, há cerca de um mês das eleições na Rússia. O que é que a morte de Navalny pode mudar na oposição interna a Vladimir Putin?
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Sim, este assassinato de Navalny, acho que é mais um tiro no pé do regime de Putin, porque Navalny foi um símbolo de esperança do futuro da Rússia, e principalmente para mais jovens, para uma geração inteira. E a morte dela, mesmo morta, ela continua a ser este símbolo, acho que ainda mais forte. E mesmo assassinando ela, eles não podem matar essa esperança das pessoas, porque é uma essência de vida, basicamente. E eu tenho certeza que vai se manifestar de alguma forma, e que não vai ser de agrado ao regime de Putin. E as eleições, sim, agora vai acontecer em março, 17 de março, que não são eleições, na verdade, todos sabemos que não há hipótese de Putin perder as eleições. Mas sempre, nos últimos anos, as eleições foram um ponto de risco para o sistema e sempre foram ligadas com manifestações, seja na rua, seja de outra forma, ou nos votos. E vamos ver o que acontece agora em março, mas duvido que rapidamente pode acontecer uma mudança ali no regime, porque continua a ser perigoso, continua a ser duro, continua a travar uma guerra.
E não será agora no dia 17 de março que alguma coisa vai mudar. Estávamos aqui a falar do papel que a mulher, a viúva de Navalny, pode ter na oposição russa. Acha que isso pode acontecer?
Acho que sim. Ela pode ter um papel importante nessa luta que continuamos. Por exemplo, o discurso dela de hoje é muito forte. Ela já assumiu a responsabilidade de continuar o trabalho do seu marido falecido. E foi o discurso mesmo de união e de continuar a luta. E não sei se ela consegue tornar-se mesmo líder da oposição unida russa, mas não tenho dúvidas que ela vai ter um papel importante.
Queria perguntar-lhe, queria entender ainda um outro dado, que é a relação entre Vladimir Putin e Donald Trump. Como é que olha para essa relação?
Acho que Trump, se, por exemplo, ele ganhar as eleições, vai ser uma grande ajuda para Putin, porque vai enfraquecer a unidade dos países ocidentais no apoio à Ucrânia, por exemplo, que acho que agora é muito importante. E mesmo independente do resultado das eleições na América, eu acho que os países europeus devem tomar as medidas independente, que não sejam dependentes do exército, por exemplo, ou das armas dos Estados Unidos, porque estamos em perigo e o regime de Putin é perigoso, mesmo sendo enfraquecido ou com medo, pode ser ainda mais perigoso com esse medo de caída. E Putin, por exemplo, ele, sim, já falaram hoje que é agente da KGB, sim, ele conseguiu construir este regime ditatorial e a economia russa, por exemplo, é uma agora economia de guerra e mesmo com a morte de Putin, este regime, o círculo dele, que são cúmplices de crimes dele, eles não querem ser penalizados, então a guerra possivelmente, mesmo com a caída de Putin, vai continuar. Sim. E até se pode espalhar para outros países, que é um grande perigo. E acho que a sociedade europeia tem que se preparar para a guerra contra o regime de Putin. Mesmo não, se a guerra não acontecer, é sempre melhor bem estar preparado.
Estar preparado. Uhum. Pavel Elizarov, muito obrigada por ter estado connosco em direto aqui no Contra Corrente. Desejo-lhe um bom dia. E Ana Miguel dos Santos, estamos aqui a falar sempre da posição da Europa. E começou por nos dizer que esteve em Munique, encontrou muita desunião entre os países europeus em relação às políticas de defesa e segurança.
Desunião não existe, porque todos dizem o mesmo. O problema é que depois isso não se traduz em ações. Ou seja, peço desculpa, aquilo que aconteceu já em Vilnius, que é a sensação de desilusão que a Ucrânia sentiu, porque foi mais uma mão cheia de nada e nota-se a América a tentar justificar o injustificável da não entrada na NATO ou da não entrada na União Europeia. No fundo, eu julgo que esse é que é o principal problema, é que estamos cheios de discursos e depois isso não se traduz em nada. E a realidade é sempre muito diferente dos discursos. Há pouco o convidado anterior dizia que agora a Rússia está com uma economia de guerra. A Rússia sempre teve uma economia de guerra. Nós não nos podemos esquecer que a Rússia é dos maiores, é o segundo maior exportador de material militar. É que nós não nos podemos esquecer que os dados são os Estados Unidos são os maiores investidores, consumidores de material militar. E o segundo maior consumidor está a uma diferença gigantesca. A questão é que o segundo maior exportador, quase com valores muito próximos do primeiro Estados Unidos, é a Rússia. Portanto, toda a economia da Rússia sempre foi virada para a guerra. Portanto, não é a economia, não é? Foi sempre virada para a guerra. Portanto, há sempre aqui uma vontade. Mas para, regressando à questão europeia, que eu acho que é isso que nos deve preocupar, nós nunca olhámos para a política externa e para a defesa, isso também tem a ver com o próprio percurso da União Europeia, não é? Porque nós não conseguimos chegar a uma união política e, portanto, começámos com uma união comercial, mas depois a realidade ultrapassou a própria lei. E eu, só aqui um parênteses, uma nota de rodapé, eu acho interessante como é que a teoria política continua a analisar os regimes, sobretudo as autocracias ou as ditaduras, sem olhar para o perfil do ditador. Há pouco, quando o professor Orlando Samões dizia isso, portanto, realmente é por isso é que eu digo que muitas vezes os livros não traduzem em nada aquela que é a realidade. Mas nós, na Europa, nunca olhámos para a política externa e para a política de defesa, quer dizer, nós não temos uma política de defesa, é uma construção a pesco como uma manifestação mais intra-União Europeia de 2017, como uma afirmação mais, apesar de termos a Agência Europeia de Defesa durante muito tempo, durante mais tempo acabou por tentar trazer essa cooperação que era desejada na Europa, mas para dizer que na Europa, a Europa perdeu. Aliás, basta olharmos para o Joseph Borrell, quer dizer, neste caso, eu lamento e não sou a única, não é? Infelizmente, muitos europeus e países já demonstram esse constrangimento com a própria personagem, mas efetivamente não é este debate, não é feito. Na União Europeia esse debate não é feito. Aliás, basta pensarmos que antes da guerra da Ucrânia, o Macron, que há pouco o Zé Manuel indicava muito bem, dizia que a NATO tem morte cerebral. E poucos dias depois teve que ir à Conferência de Segurança de Munique em 2022 dizer, não, afinal não está morta, nós estamos juntos e precisamos de vocês porque ficámos aflitos, não é? Porque a guerra implodiu e, portanto, começou e nós não conseguimos fazer essa resposta porque tivemos sempre com esses tais interesses, convergentes. Sempre a manter, que é este o problema da União Europeia em termos de estratégia militar, estratégia de defesa e estratégia de segurança, é que nós não conseguimos ter, porque temos culturas muito diferentes, e quando queremos juntar essas culturas e juntar essas realidades, vemos as divergências, assistimos a essas divergências, por exemplo, a França, o eixo francês e o eixo alemão. E, portanto, nós não confiamos o suficiente para conseguirmos partilhar e chegar a um nível de união militar. E, portanto, esse é um problema. Sim. Para não falar do caso português, e só para concluir, sim, e queria deixar mesmo esta mensagem, nós perdemos, Portugal perdeu completamente qualquer espaço no palco político mundial, agora, porque isto depois vai ter um impacto na União Europeia. Com a guerra na Ucrânia, o que é que está a fazer? Os países do leste, a Estónia, a Polónia, estão a mandar completamente. A Polónia neste momento é um dos maiores investidores em defesa, naturalmente, tem a ameaça nas suas fronteiras e está a apoiar muito a Ucrânia, e portanto nós perdemos completamente o palco, e é pena que nos debates que é hoje o debate para o próximo primeiro-ministro, não é? Das eleições, não se ouça uma palavra sobre defesa, uma palavra sobre política externa, sobre política europeia. Cerca de 80% da legislação nacional é condicionada pela Europa e nós continuamos aqui a falar de fé diversa, no fundo, muitas vezes.
E a ignorar os outros.
E a ignorar a realidade que se impõe, tipo, vem de fora.
Helena Matos, notas finais e curtas.
Olha,
por favor.
Eu creio que o Navalny tem condições para se tornar um símbolo. Eu creio que talvez a imagem mais poderosa, eu estive agora aqui a rever as imagens, na altura eu segui isto com alguma comoção, que é o dia em que ele se meteu naquele avião, não é? E em que para todos nós era mais ou menos evidente que ele iria morrer, não é? Portanto, ele já tinha sido objeto de um envenenamento, de uma tentativa de envenenamento. E é curioso, porque ele quando vai regressar, ele diz, eu sobrevivi e agora Putin, que ordenou o meu assassinato, disse aos funcionários para fazerem tudo para que eu nunca mais possa voltar a entrar na Rússia. Uhum. Isto aconteceu, nem chega bem a 3 anos, porque ele tinha bilhete para 17 de janeiro de 2021, sim, faz 3 anos. E ele diz, na altura, nunca me perguntei voltar ou não voltar, simplesmente porque não parti. Dei comigo na Alemanha depois de chegar numa caixa de reanimação. As imagens dele no avião, com a mulher ao lado, a mulher parece bastante mais consciente do que é que ia acontecer na Rússia, mas tem uma pessoa para se tornar símbolo, é quase como porque é que algumas pessoas funcionam como líderes partidários e outros não. Não se sabe bem explicar, mas sabe-se que é assim. E há neste homem, que ainda por cima tem um lado, um porte mais ou menos atlético, que é um homem que tem uma imagem muito, quase era muito fotogénico, e portanto, e neste homem que voluntariamente se entrega ao sacrifício, quer dizer, porque quem se enfiou, quer dizer, coragem é uma pessoa enfiar-se naquele, exatamente, avião, sabendo o que é que o esperava. E, portanto, porque uma coisa é denunciar, uma coisa é até levar umas bofetadas, umas pancadas numas manifestações, outra coisa é, depois de ter sofrido uma tentativa de envenenamento,
regressar.
Em que se sabe que há uma mão do Estado, porque não há uma tentativa de envenenamento comum, enfiar-se naquele avião, sabendo claramente ao que ia e sabendo que aquilo que o esperava era mais ou menos um calvário, porventura só tinha um tipo de final.
Mas, às vezes um mártir, e mesmo para fechar, um mártir pode ajudar a reforçar a oposição e a contestação, será que sim?
Não sei, vamos ver. O único aspecto que, enfim, daquilo que pude ler das reações do dia seguinte, o único aspecto que eventualmente poderá acontecer na oposição de positivo, repara, é a pessoa que era mais carismática, que tinha mais organização, que tinha mais apoio, que tinha mais rede, é algo que, apesar de tudo, ele não estava a conseguir fazer, que era unir a oposição. Portanto, havia muitas tensões no interior da oposição, que os grupos não eram capazes de fazer uma plataforma comum, e às vezes isso também acontece porque há uma figura muito forte, e que, no caso era ele. Pode ser que agora essa possibilidade exista. A questão é que não basta haver uma plataforma política unida, é necessário também haver um rosto. Daí que eu tivesse falado há pouco da hipótese de ser a mulher dele, a viúva. Isso. Aconteceu noutros países, nomeadamente ali ao lado mesmo na Bielorrússia, mas aconteceu noutros países, aconteceu também na própria Ucrânia, não é? Portanto, já houve casos desses. E, portanto...
Em parte, o Sakharov, a mulher, a dada altura, era quem aparecia e falava.
E às vezes isso pode funcionar. É evidente que estamos muito cedo para perceber e temos de ter noção de que há aqui uma camisa de forças brutal da parte do regime, e essa camisa de forças limita imenso as possibilidades. Quer dizer, o medo é a regra, e o medo comanda, por aqueles lados, comanda a vida, não é? Portanto, as pessoas não querem arriscar nada, não querem tomar qualquer tipo de risco, e desse ponto de vista isto será durante... Enfim, não se pode prever o que é que pode acontecer, porque depende quer da unidade dentro do regime no dia pós-Putin, que um dia vai acontecer, e sabemos que noutros regimes, na própria Rússia, o desaparecimento do ditador tem sempre consequências, e por outro lado, para todos os efeitos, temos que esperar pelo que possa acontecer na Ucrânia, se bem que o que está a acontecer não seja neste momento muito entusiasmante.
Bom, o que sabemos é que no dia 17 de março, dia das presidenciais na Rússia, não deve acontecer nada de novo. Ana Miguel dos Santos, muito obrigada por ter vindo ao Contra Corrente. Até amanhã. Obrigada. Com a Helena Matos e José Manuel Fernandes.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.